Venha ser livre na rádio mais livre de todas, Vida Livre, ao vivo com a apresentação de Márcia Sigel.
Marra, e como é que você foi, você nasceu também no movimento Hare Krishna ou você entrou para o movimento?
Não, eu entrei para o movimento quando tinha entre 18 e 19 anos, aqui em Curitiba mesmo.
Você tinha uma outra religião antes?
Não, eu era ateu.
E como é que você conheceu?
Através dos devotos nas ruas, distribuindo livros.
Aquele povo que a gente quer ir atrás, né? Quando vê eles passando pela rua, cantando mantra, feliz da vida, com aquele sorriso nos lábios. Você... Aliás, tem até um meme que brinca, quem nunca quis ir atrás, né? E entrar pro templo e continuar. Então, você pode a qualquer momento, em qualquer idade, tem alguma restrição de idade para começar?
Não.
Qualquer momento, pode chegar qualquer e dizer, momento. Quero conhecer o movimento e quero entrar. E a partir dali, tá lá dentro. Mas aí, quais são as regras para você ser do movimento?
Bom, essas regras, elas são válidas tanto para quem vive no templo, como é o meu caso, como para aqueles que tenham suas atividades profissionais, sua família, sua casa, a parte do templo.
Então dá para fazer isso, você não precisa necessariamente morar no templo.
Sim.
Você pode ter, continuar, mas daí como é que faz esse conflito de estar tá vivendo aqui fora e tendo essa coisa de ter que trabalhar e nessa selva que a gente diz que vive aqui fora e conseguir seguir Krishna?
Bom, quanto a isso, não é um conflito para um devoto, porque tudo que nos cerca é a energia de Krishna. Esse microfone foi criado por Krishna, essa mesa foi criada por Krishna. Então a grande questão é a consciência com a qual nós utilizamos esses recursos. Por exemplo, agora mesmo eu estava com o celular que eu uso. Esse celular, ele pode ser usado nas redes sociais, Facebook, WhatsApp. Podem ser usados para todo tipo de bobagem, todo tipo de violência, né?
Sim. Mas... não é o que se faz de, né?
Exatamente.
Certo.
Então nós podemos, nosso mestre sempre dizia, tirar um bom proveito de um mau negócio. Nós fizemos um mau negócio de ter nascido nesse mundo. Então a gente tem que tirar um bom proveito disso. Esse bom proveito se dá à medida em que nós compreendemos que Krishna é o proprietário de tudo. Nada realmente nos pertence. À medida em que nós cultivamos essa consciência, independente de morar dentro ou fora do templo, já não há questão de apego. E o apego é a causa de todos os sofrimentos.
Sempre. Você está falando de Krishna e você diz que Krishna é então Deus, não é Jesus Cristo.
Não, Jesus Cristo é um enviado por Krishna.
Certo.
Tem um verso do Bhagavad Gita em que ele diz isso. Em determinados momentos, ele mesmo vem restabelecer os princípios da religiosidade ou ele envia seu representante.
Então, Buda, Jesus Cristo, todos enviados de Krishna.
Sim.
Tá. E você me falou que Krishna tem uma esposa?
Sim.
Me fala dela.
Bom, Krishna é uma pessoa, né? Só é possível nós cultivarmos relacionamento amoroso com uma pessoa. Por isso nós, dentro da nossa linhagem espiritual, nós somos chamados de personalistas. Porque nós cultivamos a compreensão de que Deus é uma pessoa e nós somos pessoas no mundo espiritual. Da mesma forma que aqui nós somos diferentes indivíduos, numa plataforma espiritual nós também somos diferentes indivíduos.
Certo.
E claro que dotados de pureza. Né? Então, assim, é possível cultivar diversos graus de relacionamento com Krishna. Fazendo outro gancho com o cristianismo, você perguntou sobre Jesus Cristo. Então, se menciona na Bíblia que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, assim, Deus é uma pessoa. A grande questão é como nós nos relacionamos com essa pessoa.
Sim.
Por exemplo,
como ele se relaciona com uma parceira. Ele tem, então,
também
uma parceira, uma companheira.
Sim. Então, olha só.
Mas quem é ela? O que que ela faz? Qual é o papel dela no mundo, no cuidado?
É nossa mãe. Se Deus é nosso pai, ela é nossa mãe, né?
Mas ela tem alguma influência?
Ela tem toda a influência, porque o amor se manifesta através de serviço, né?
Certo.
Uma mãe serve seu filho, e assim ela manifesta amor para o seu filho. Dá banho, troca roupa, alimenta, e assim sucessivamente.
Mas então, vocês têm, então, alguma oração específica? Ela tem um nome?
Radha. Radharani.
Radharani.
Isso. Ou Radha.
Tá. E qual que é a característica dela? Porque você já falou de Krishna, que é o amor supremo, o amor por todos os seres vivos, independente se é animal, se é humano, enfim. Qual a característica dela?
Krishna é o desfrutador desse amor. E ela é esse amor. Entende? Então, quando a gente canta o mantra Hare Krishna, essa palavra Hare se refere a ela.
A ela?
Sim. Então, como nós estávamos dizendo antes, amor se manifesta através de serviço. Dois amantes servem-se mutuamente, dois amigos servem-se mutuamente, e assim sucessivamente. Então, ela é a potência máxima de entrega a Krishna. Porque o único objetivo dela é satisfazer Krishna. Então, assim, quando nós cantamos Hare Krishna, nós pedimos para sermos instrumentos do amor de Krishna. É mais ou menos essa a tradução. E Krishna não é alguém indiferente, né? Como alguém que está lá em cima em um trono, simplesmente aceitando.
É, isso é interessante. Qual é a imagem? Cada religião tem uma, né? Bem essa, do trono, que está lá castigando, né? Cumprindo. Quem é Krishna?
Todas essas representações são autênticas, porque elas apresentam diferentes aspectos de Krishna.
Tá.
Assim como nós, por exemplo, podemos ser conhecidos por alguém como filho, como pai ou como chefe. E cada uma dessas pessoas vai nos ver de uma forma, né? Por mais que eles vejam o mesmo corpo, o relacionamento é diferente. Então nós cultivamos um relacionamento de amor, não de temor para com Deus, né? E Krishna reciproca esse relacionamento, né? Isso é mais importante. Então, à medida em que Radharani emprega todos os seus esforços para a satisfação de Krishna, Krishna emprega todos os seus esforços para a satisfação de Radharani. E à medida que nós empregamos todos os nossos esforços para a satisfação de Krishna, ele faz o mesmo conosco. Por isso nós somos tão felizes. E agora, como é Krishna? Então, a forma eterna da pessoa suprema, de acordo com as nossas escrituras, é a de um jovem. Se a gente pudesse escolher um estágio da vida para passar toda a vida, seria infância, juventude ou velhice?
Ah, juventude.
Então, Krishna, ele é Navayovana, sempre jovem.
Sempre jovem.
Por mais que ele seja Purana Purusha, ele é o mais velho de todos os seres, mas ele é eternamente jovem, ele não está fadado ao tempo.
Mas Krishna, a gente tem uma imagem, por exemplo, de Jesus Cristo, que foi descrita porque Jesus Cristo, enfim, esteve encarnado na Terra. Quem tem a imagem de Krishna e como?
O Bhagavad Gita.
Ah, tá.
Aqui tem uma imagem de Krishna. Não sei se é possível mostrar na câmera.
Eu acho que dá, depois a gente chega mais perto.
Então, ele é sempre jovem, tem a pele num tom azul de uma nuvem de chuva carregada. Ele tem sempre uma pena de pavão na cabeça. E ele está sempre com uma flauta. Krishna nunca está sozinho. Ele vive em um lugar muito agradável, uma bela floresta. E ele executa a função de um pastoreador de vacas. Ele tem pai e mãe, que tem a função social de produzir produtos lácteos. E ele auxilia nesse processo.
Então Krishna vive em um outro, digamos assim, planeta? Um outro espaço?
Sim. É, por mais que Krishna esteja aqui agora também.
Sim.
Mas daí nós entramos no assunto sobre diferentes níveis de compreensão do absoluto. O nível mais íntimo é aquele que diz respeito ao aspecto mais íntimo, mais pessoal. E essa forma vive eternamente em um lugar chamado Vrindavana, com belas florestas, árvores frutíferas, flores e assim sucessivamente. E nesse lugar ele não fica lá sozinho, sem ter nada para fazer, mas ele se relaciona eternamente com nós, à medida em que nós nos libertamos desse mundo. essa ideia.
Entendi. Então, na verdade, ele é um ser que vive em outra dimensão, digamos assim, e ele rege, ele cuida de nós, que somos, é mais ou menos como dizer que ele é um pastor. Essa analogia é muito feita pelo cristianismo. Ele é um pastor e nós somos aqui as ovelhas que ele cuida.
É, mais ou menos.
E o que ele nos pede é só que amemos uns aos outros também.
É, amemos a ele, porque a consequência de amar a ele é que nós amamos uns aos outros.
E vice-versa.
Se nós nos limitamos ao que nós chamamos de amarmos uns aos outros, sempre vai haver algum tipo de segregação causada por identificação com a matéria.
Uhum.
Então, à medida em que eu penso, eu sou homem brasileiro, naturalmente, devido à minha identificação com esses aspectos, em um momento ou em outro eu vou excluir outros seres.
Uhum.
Sejam outros seres humanos, tal pessoa é chinês. Então aí há preconceito. Mas à medida que alguém nutre uma concepção espiritual, uma visão espiritual, através do relacionamento com Krishna, então aí pode haver verdadeira igualdade entre os seres, né? Aí pode haver verdadeiro amor para com todos os seres.
Uhum.
Sem sequer estar limitado ao corpo humano, né? Compreendendo que uma árvore também é uma alma espiritual, também é um servo amoroso de Krishna e, portanto, deve ser protegido.
Perfeito. Proteção à natureza. E aí, como alimentação, vocês comem os frutos, os legumes, os vegetais, só não animais, de
nós
nenhum tipo.
Lacto-vegetarianos. Nós consumimos lácteos.
Uhum.
E todo tipo de vegetais, frutas.
E vocês produzem isso?
Não necessariamente. No presente momento a gente produz alguma coisa, mas de forma bem inferior à nossa demanda.
Uhum.
A gente tem esse trabalho de distribuição de alimentos no nosso tempo.
Pois é.
E
são muitos, né? Quantas refeições vocês servem?
Cerca de 200 por dia.
200 refeições por dia. Quem não sabe ainda, gente, de segunda a sexta, 200 refeições por dia. É só chegar, né? E vocês, refeições vegetarianas, porque, né, é a premissa do movimento. E de onde vem esse alimento? Quem ajuda? Como é que vocês fazem isso?
Bom, nós temos apoio do Banco de Alimentos do SEASA.
Bacana.
E agora, devido à pandemia, surgiu um novo auxílio da Secretaria de Abastecimento do Estado.
Uhum.
E eles têm nos ajudado também.
E é isso, vocês fazem os alimentos cantando mantra para distribuir para as pessoas, simplesmente por amor ao próximo e a Krishna.
É, esses alimentos não são alimentos comuns.
Uhum.
Né? À medida em que nós cozinhamos dentro de um processo específico, nós, quando concluímos cada preparação, nós oferecemos ela a Krishna. Então nós cozinhamos para Krishna.
Uhum.
E à medida em que Krishna aceita esse alimento, ele abençoa esse alimento com o fato dele se tornar livre de karma. Né? Nós falamos sobre karma.
Sim.
Quando você tira uma alface da terra, você está gerando karma.
Pois é.
É um karma.
Quando
muito...
você falou a árvore é um ser vivo, então teoricamente até a alface, a cenoura, tudo tem energia.
Sim. Só que, primeiro, esse é um karma, uma reação muito mais tênue do que a reação de matar um animal.
Sim.
Porque a consciência da alma no corpo de alface é muito mais limitada do que a consciência da alma no corpo de mamífero.
Sim.
Ou de peixe, ou de ave.
Uhum.
Então, eles têm uma propensão a se sofrer muito mais, a sentir mais dor, e a violência empregada é muito maior.
Claro.
Então, a ideia é que nós oferecemos esse alimento a Krishna, e Krishna faz um arranjo de beneficiar a alma que estava naquele pezinho de alface, fazendo com que ela avance espiritualmente, e a beneficiar aqueles que consumam esse alimento.
Maravilhoso, sensacional.
Então, só para concluir, tudo que a gente come, ou tudo que a gente oferece, é como se fosse hóstia, né? É Krishna, né? Não diferente de Krishna.
Que maravilhoso. A gente vai continuar conversando. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode, fica à vontade para fazer a pergunta aqui. Mas vamos lá para os nossos comerciais e a gente já volta para conversar.
Venha ser livre na rádio mais livre de todas, Vida Livre, ao vivo com a apresentação de Márcia Sichel.